Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Dois fatos tiveram lugar quase nos mesmos momentos. Primeiro, o tio Maneco chega à casa de Dona Marocas para a grande alegria de Virgínia. E sem saber ainda qual será a reação da bondosa, mas enérgica senhora. Depois, Alex é calma e cuidadosamente examinado pelo Dr. João, um psiquiatra velho amigo de Dona Marocas. Está claro que este último fato é que tem realmente importância, uma vez que, embora por um rápido momento, Alex voltou ao passado, ao seu misterioso passado. Então, o Dr. João realiza o teste de associação, anotando cuidadosamente todas as respostas e reações de Alex.
Chegou a alguma conclusão, Dr. João?
Tenho tudo anotado com cuidado e darei uma resposta mais tarde, depois de um exame mais apurado, Alex.
Quer dizer que por hoje terminamos?
Quase. Quero apenas conversar calmamente com você por alguns instantes e teremos de fato terminado.
Pois bem, estou às suas ordens.
Sente-se mais descansado agora?
Sim. Eu estou melhor.
Então, eu vou querer que você pense um pouco. Nada de esforço violento. Procure simplesmente pensar e falar.
Pois bem.
Há pouco, quando eu lhe mostrava os ferros cirúrgicos, você declarou não conhecer nenhum deles. De repente, começou a falar sobre cirurgia e nomeou os ferros que lhe mostrei com a segurança de um profissional. Quero saber somente isto. Que você pensou nesses momentos? Onde julgou que estava?
Não sei bem. Houve, de fato, uma mutação repentina. Havia alguém junto de mim e não era o senhor. Eu creio que era um homem estranho, de cabelos muito brancos.
E onde você estava?
Eu não sei. Eu creio que aqui mesmo.
Não. Você estava num consultório igual a este, ou num laboratório. Bem, Alex, eu não quero forçá-lo mais. Pode vir agora, Marocas.
E então? Concluíram alguma coisa?
Já disse ao Alex que vou estudar tudo o que tenho anotado. E só então poderei lhes dizer alguma coisa.
Se Alex tiver que voltar aqui, voltará sozinho. Não estou para ficar sentada em salas de espera com tipos de olhos arregalados sobre mim. Isso não.
Aquele é somente um neurótico.
Pois que vá ser neurótico no diabo que o carregue. Não sou eu que vou servir de exposição para malucos, não. Bom, se nada mais há que fazer por aqui, vamos embora, Alex.
Eu irei à sua casa para conversarmos, Marocas.
Acho bom. Aqui neste ninho de doidos é que eu não volto mais, não. Ah, se a coisa que me apavora é bêbado e doido. Vamos indo, Alex. Bem, eu creio que você pode me dizer alguma coisa, não? Afinal, não fiquei flertando com tal neurótico para depois não receber nenhuma informação sobre o que aconteceu no consultório do Dr. João.
Aconteceu pouca coisa. Ele quis saber se eu era mesmo médico. Ele deve ter concluído positivamente. Depois disse uma porção de palavras, pedindo-me que respondesse com as primeiras que me viesse à mente.
Ah, uma espécie de jogo de prendas. A medicina moderna tem coisas notáveis, mas tem também coisas que parecem autênticas bobagens. Bem, o que interessa agora é chegar logo, logo em casa. Estou ansiosa por uma boa xícara de café. Café para nós em primeiro lugar, Margarida. A conversa vem depois.
Mas eu queria...
Essa depois, já disse. Depois, Margarida. Estou ansiosa por uma xícara de café. Margarida. Você já namorou algum maluco?
Eu não. Deus me livre.
Pois eu namorei, minha filha.
Hã?
Uhum. E um maluco bem maluco mesmo. Embora o Dr. João lhe desse o título suave de neurótico, os olhos do homem pregados em mim pareciam pires de chá.
Cruz,
cara. E por falar em chá, Margarida, vá ver logo o café.
Sim, senhora. Eu vou num instante.
E, Virgínia, por onde andará esta menina?
Aí vem ela, dona Marocas.
Ah, já voltaram. Que bom. Compraram muita coisa?
Ninguém foi comprar coisa nenhuma, minha filha. Que tolice é essa, Virgínia?
Ué, a Margarida me disse que
Não. Ela não quis dizer a você. Mas eu teria dito se você não estivesse dormindo quando saímos. Levei Alex ao consultório do Dr. João.
Mas não adiantou coisa alguma, garanto. Nem precisa falar o resultado, porque eu já sei. Nenhum médico achará coisa alguma em Alex.
Ah, que é isso? Mas o que é isso, menina?
Tia Marocas, agora eu estou convencida de que Alex é Alex mesmo. E não vou mais mudar de opinião, Tia Marocas. Logo voltaremos todos para a nossa rocha e esqueceremos tudo o que se passou aqui. Ninguém pode procurar e achar o que não existe.
É, querem ver que eu preciso levar essa menina ao Dr. João? É isso aí que vai acontecer.
Virgínia, dona Maralcas tem toda a razão. Eu tenho um passado e ele tem que aparecer, custe o que custar.
Pois eu acho que não. Você é mesmo um homem sem passado.
Ah, já sei. Caiu do céu e aquela história toda do romance. Hã? O que é aquilo?
Aquilo é o tio Maneco. Ele chegou enquanto a senhora estava fora, tia Marocas.
Maneco?
É, eu mesmo, Marocas.
É eu não, seu ignorante. Sou eu.
Começou antes de me cumprimentar.
Mas o que é que você veio fazer aqui, hein, velho analfabeto, hein? Quem o chamou? Me disse.
Ninguém me chamou, mas o pessoal estavam aflitos,
não, né? Não diga pessoal estavam, ignorante do diabo. O pessoal estava aflito.
Pois é isso. Não tinha notícia nenhuma, então alguém precisava vir. E esse alguém é... sou eu.
É.
Sou.
O é que eu estou dizendo é outra coisa, ignorante. Pois agora que você já viu que estamos todos bem, vai apanhar o primeiro trem e voltar.
Ah, não! Eu quero ficar ao menos por uns dias aqui.
Não.
A viagem é cansativa.
Não fica. Não gosto de ver gente como vocês aqui na cidade. Já basta Virgínia, que está aqui muito contra a minha vontade.
Ah, tia Marocas, deixa o tio Maneco ficar um pouquinho.
Já disse que não. Mas, filha, eu já disse que não.
Ah.
E é inútil continuar discutindo o assunto. Ai, meu Deus, eu vou tomar meu café na cozinha mesmo. Aqui não dá.
Eu nem pude mostrar a ela o relógio. pra ela ver como tá brilhando. Bem cuidado.
Depois nós todos trataremos de convencer Dona Marocas para que ela deixe o senhor ficar um pouco em nossa companhia, seu Maneco.
É sério mesmo, Alex?
Sim.
Logo nós vamos mesmo voltar para a rocha. E então o tio Maneco também poderá voltar.
Pois é. Você acha que eu devo ir lá dentro dar notícia do pessoal para Marocas, Virgínia?
Sim, sim. Sim, tio Maneco, vá. É isso mesmo. Olhe, mas tome cuidado com a sua maneira de falar. O senhor sabe muito bem como a tia Marocas é.
É, pode deixar. Eu tomo cuidado, sim, viu? É, não é e é... É, sou... É, sou... É...
Virgínia.
Que é, Alex?
Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Sair desse mundo de fantasia que a cada momento mais se fecha à sua volta. É necessário, Virgínia, encarar a realidade como ela é e não como nós desejaríamos que ela fosse.
Ai, por que você me diz tudo isso?
Porque eu tenho analisado calmamente todas as minhas reações desde o dia em que abri os olhos na sua rocha encantada, sentindo a mente vazia. Existe uma realidade já indiscutível, Virgínia.
Deixe que eu pense a meu modo.
Mas você não pode continuar pensando assim. O meu passado existe. Meu outro eu existe. Eu fui médico e existiu também uma morena alta, de olhos frios e estranhos. Uma mulher que pode ter sido a minha esposa,
não,
Virgínia.
Não, não existe passado nenhum. Não existiu nenhuma mulher morena. Você nunca teve esposa. Você nunca teve passado. Você nunca teve esposa, nunca.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
A senhora vai deixar seu Maneco ficar?
Bem, eu tenho que deixar por alguns dias, ao menos. Não posso mandar o velho ignorante embora imediatamente depois da viagem penosa que ele fez para chegar até aqui. Além do mais, ele trouxe notícias da minha gente. Isso me deu alguma satisfação. Somente alguma. No mais, foi tristeza. Maneco me disse que eles perderam a sua velha e constante alegria desde que Virgínia saiu de lá. E eu compreendo isso. Qualquer ambiente onde essa menina se encontre vira cemitério quando ela sai. Esta casa vai ser assim quando ela voltar para a rocha. Ficará vazia e triste.
É um anjo de meiguice, ternura.
A ingenuidade em figura de gente.
É precisamente sobre isso que eu desejo falar com a senhora, Dona Marocas. Nós precisamos tirar da cabeça de Virgínia as ideias fantásticas que lá se aninharam. Ela vai sofrer um golpe muito rude se a verdade a meu respeito for descoberta de repente, percebe?
A culpa de tudo é daquele romance tolo que eu lhe dei. Ela se transformou na personagem do mesmo e nos transformou a todos também.
Mas isso é mal. Precisamos forçá-la a cair na realidade, dona Marocas.
Ela estava na realidade quando chegou aqui, Alex. E sofria muito. Nunca a havia visto chorar como então. É, Alex.
O piano está aberto, dona Marocas.
É. Eu mandei que Margarido abrisse para entrar um pouco de ar nele.
Mas eu pensei que a senhora não quisesse que este piano fosse aberto de maneira alguma.
É, de fato eu não queria mesmo. Mas como vocês o abriram no outro dia, né? Eu notei que as teclas estavam úmidas, com perigo de apodrecer. Então, eu mudei de ideia.
A senhora espera alguém?
O Dr. João ficou de passar por aqui a fim de apresentar uma conclusão a respeito do exame a que submeteu você ontem. Virá daqui a pouco, creio eu. Ah, sim. Provavelmente ele jantará conosco. E eu nada disse a Margarida nesse sentido. Alex, sim. Fique à vontade, que eu vou lá e já volto, tá?
Não,
já
vem mais. Não se importe comigo.
Tia Marocas.
Agora ele está sozinho na sala. E o piano está aberto. Esperemos para ver o que acontece.
E pensar que a senhora não admitiu que esse piano fosse aberto durante 20 anos inteiros, hein?
É, Margarida. As circunstâncias são especiais. Eu estou disposta a fazer todos os sacrifícios, visando resolver de vez a tremenda situação em que nos encontramos.
Os anjos também sabem música.
Ah, minha filha, pare com essa história de anjo de uma vez por todas. Oh, que coisa! Os anjos podem saber música, mas de certo não enxergam morenas bonitas de olhos frios ao seu lado quando tocam.
A senhora sempre volta com isso.
Você precisa ser arrancada desse mundo de sonho e ingenuidade, minha filha. De qualquer maneira, Virgínia. Precisa se convencer de que esse homem existe há 30 anos ou até mais. E que tem um passado dentro desse tempo todo.
Ele não era casado.
É só o que preocupa você, Virgínia. Que ele tenha sido casado ou não. Outras possibilidades nada lhe significa? Alex pode ser até um criminoso, minha filha, um criminoso.
Só a existência de uma esposa dele nos poderá separar. Pode ter certeza disso, tia Marocas, mais nada. Se eu souber que Alex foi um bandido, que ele matou mais de 1000 pessoas, ainda assim não me afastarei dele.
Ah, as meninas românticas. As meninas românticas.
O que é que ele está fazendo, dona Marocas?
Até agora ainda está sentado na mesma poltrona. Mas olha constantemente para o piano. Esperemos.
Sim.
Se ele tocar, isso não será nenhuma prova.
Quem sabe? Esperemos para ver.
Pela senhora, eu me separaria de Alex agora mesmo, não é, tia Marocas? Não o veria nunca mais.
Não diga uma coisa dessas, Virgínia. Sua tia só quer a sua felicidade. E se sua felicidade é Alex, ela fará tudo para que vocês não tenham de se separar.
Margarida, eu quando precisar de advogado de defesa, eu contrato um.
Tá bem.
Quietas agora. Ele se ergueu da poltrona, olha lá.
E que mais?
Está parado, como que hipnotizado pelo piano.
E aí?
Está caminhando para ele agora. Olha, sentou-se no banquinho.
Meu Deus.
Suas mãos se erguem devagar. Ouçam.
Tia Marocas. Lucas, que beleza! Parece mesmo uma música do céu. Tia Lucas, deixa eu espiar um pouco pelo vão da porta, por favor. É ele mesmo. É o meu Alex que está tocando essa música tão linda. Agora afaste-se. Preciso observá-lo bem. Parou. Ora, estava tão bonito e parou. Ele baixou os braços e a cabeça também. Fiquem aqui vocês. Eu quero falar com Alex a sós. Não apareça na sala em hipótese alguma, Virgínia. Eu ficarei aqui.
O que aconteceu?
Você executou ao piano uma linda peça, Alex. Pena que não o tenha terminado.
Não. Não sou eu.
Eu fui uma concertista e conheço a boa técnica, os bons artistas. Você é um artista, Alex. Já tocou em público muitas vezes, não?
Não sei de que a senhora está falando. Não entendo nada do que diz.
Põe as mãos no teclado e experimente de novo.
Não, não, eu não sei. Eu não sei. Eu não compreendo por que me sentei aqui diante do piano.
Que viu você desta vez, Alex?
A sala ficou diferente. Muito diferente. Haviam colunas ali. Uma grande escada em mármore. Sobre o piano, uma jarra enorme com rosas vermelhas. Rosas vermelhas.
As rosas vermelhas lhe recordam alguma coisa? Faça. Faça um esforço.
Não. Não recordam coisa alguma. Nada.
Que outras mudanças você notou na sala? Procure recordar, Alex, procure.
Os móveis. Os móveis eram diferentes. Estavam em lugares diferentes. O piano brilhava muito. Mas era esse mesmo.
Um piano igual ao meu.
Não me obrigue a pensar mais, pelo amor de Deus. Minha cabeça está doendo de novo. Está doendo muito. Assim eu vou acabar louco no hospício.
Alex, eu não quero que você se maltrate. Não, meu amigo, não quero. Vá para o seu quarto e procure descansar um pouco.
Sim, eu vou. Eu vou.
O que aconteceu, tia Marocas? Ele se transportou para uma outra sala, onde havia um piano igual ao meu. Isso foi tudo. Ah, deve ser o Dr. João. Vá lá para dentro, Virgínia. Quero recebê-lo a sós.
Está bem, eu vou.
Deixe que eu atendo, Margarida.
Boa tarde, Marocas.
Boa tarde, Dr. João. Entre, por favor, entre.
Creio que cheguei a uma conclusão bastante boa.
Venha para a sala e diga-me tudo. Venha, doutor.
Rádio